Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
De 32, boa tarde para você. A Cultura é ao vivo hoje aqui na revista, terça-feira, 10 de setembro de 2024. Rolê Vegano Londrina, 8ª edição, é especial October Vegan Fest, dia 28 agora, lá no Barracão Tangará. Estamos recebendo dois dos organizadores, a Cíntia Cevô, também o Adrian Segser, de Rolândia. Vamos saber como é que vai ser essa festa, que é a primeira no mundo vegana, hein, gente? Que história é essa? Também sobre o modo de vida vegano. Estamos transmitindo pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo. Se você quer nos ver, além de nos ouvir, acesse o perfil do Instagram, @uelfm. Ricardo Lima fazendo a transmissão de imagens por lá via Instagram. Você também pode enviar perguntas e comentários para os nossos convidados. Cresceu muito o número de vegetarianos e veganos no Brasil nos últimos anos, a tendência de mais aumento, de acordo com pesquisa Ibope, também com os hábitos dos consumidores, das pessoas. Pesquisa divulgada em 2023 mostra que 14% dos brasileiros se consideram vegetarianos, número que representa um crescimento de 75% em relação a 2012. O número é menor do que os veganos, mas é um grupo que também sobe. De acordo com a Sociedade Vegetariana Brasileira, SVB, é difícil apontar com precisão o número de veganos no país. Mas pesquisa da entidade estima um número próximo de 7 milhões de pessoas, quantidade que deixaria o Brasil na liderança do veganismo na América Latina. Diversos os motivos que levam as pessoas a se tornarem vegetarianas e veganas. No site da Sociedade Vegetariana Brasileira, tem alguns itens que mostram os principais motivos: ética, saúde, meio ambiente e sociedade. Acaba de lançar um site, a sociedade, chamado querovirarvegano.com.br, para dar suporte contínuo e prático para quem deseja fazer essa transição para o veganismo. O veganismo é contra as formas de exploração e crueldade contra os animais, seja na alimentação, no vestuário, também outras esferas do consumo e da vida. Bom, a gente vai saber como é que é a história da Cíntia Cevô e do Adrian Segser com o veganismo, as dificuldades, os pontos positivos desse modo de vida. Vamos saber do rolê vegano, essa edição especial October Vegan Fest, também saber dos grupos e expositores que participam dessa edição, é já no final deste mês, dia 28, lá no Barracão Tangará, que é uma vila cultural. A gente vai conversar um pouco também sobre as queimadas e os impactos no ambiente, sobre os animais, sobre a nossa saúde. Boa tarde, Cíntia, boa tarde, Adrian, sejam bem-vindos e muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui.
Boa tarde.
Boa tarde.
É um prazer a gente estar aqui, né, para falar do rolê, que acho que é um sonho nosso, né, que está tomando forma. E o rolê existe desde 2022, a gente começou bem pequenininho e lá na Casa da Vila Cultural. E agora a gente já está lá no Barracão, indo para a 8ª edição. E então é muito satisfatório, né, que o número de expositores cresceu. A intenção sempre foi valorizar o pequeno produtor. E acho que a gente está fazendo um bom trabalho.
Eu estive lá na edição anterior, eu adorei. Eu fiquei super encantada, assim, com a energia também, né, desses expositores, as receitas, sim, diferentes que vocês, uhum, inventam. Provei sua carne de jaca.
Gostou?
Comprei algumas pastas produzidas pelo Adrian. Eu fiquei, uhum, encantada, né, Cíntia? E é o pequeno, né? Vocês têm expositores, a maioria família, empresas familiares.
Sim, sim, são pequenos. E assim, o que a gente acha mais importante é que é comida de verdade. Porque existe uma confusão muito grande que as pessoas, quando elas escutam, ah, vegano, vamos virar vegano, ou veganismo, ela chega no supermercado e ela vai encontrar um monte de produtos ultraprocessados, caros. E, na verdade, o veganismo não é isso, né? O veganismo tem a ver com soberania alimentar, com comida de verdade, com arroz, feijão, né? Eu sempre brinco que toda vez que você compra um produto e tem ali três carinhas que você não sabe quem é, acidulante, estabilizante, já não é comida de verdade, né? Então, a gente conseguiu reunir pessoas que fazem comida de verdade, né? Então, eu acho que isso é muito legal. E acho que isso é, assim, o motor do rolê vegano, né?
E nessa edição agora especial que vocês vão produzir, a October Vegan Fest, daqui a pouco a gente vai falar mais dela, tem aqui pelo menos uma lista de 24 expositores.
Sim,
é bastante gente.
Sim, bastante. E o mais legal dessa edição é que a gente escolheu o tema Oktoberfest, porque para mostrar para as pessoas que a gente pode manter tradições, mas a gente é ser humano, a gente está em evolução. Então, acho que hoje a gente não pode pensar como se pensava em 1800, né? Então, acho que hoje a gente sabe o dano que a gente causa aos animais, né? A barbárie que acontece nas fazendas industriais. Então, a gente pode sim manter nossas tradições, mas a gente pode tirar os animais do nosso prato, né? Então, a gente vai ter essa Oktoberfest para provar que a gente pode ter linguiça, a gente pode ter bretzel, a gente pode ter, assim, todos os pratos típicos à base de plantas. E ninguém vai comer mal por isso, sabe? Eu acho que vai ser uma experiência bem gratificante.
Dá um exemplo concreto, Cíntia, do que o pessoal está preparando. Você já citou a linguiça, por exemplo. Né? Quem que vai preparar? Que tipo de ingredientes vai ter nessa linguiça?
Então, a gente tem uma especialista lá, né? Uma das expositoras, que inclusive é de Apucarana, a Dani. Ela é especialista em linguiças, né? Então, ela... tudo de base vegetal. Então, são linguiças de lentilha, de grão de bico, algumas defumadas. Então, assim, não perde nada em sabor, né? E é uma fonte de proteína também. Porque muita gente fala, ai, mas vou virar vegano. E as proteínas? É o que a gente mais escuta, né? Então, assim, o ser humano, ele não precisa de carne, ele precisa de proteína. E se a gente olhar hoje, todo alimento que você vai comer, você não pode olhar só, tipo... A carne, ela não é só proteína, né? Como todo alimento, ele não é só tal coisa. Ele traz um pacote junto com ele. Então, assim, o que a carne traz para você além da proteína? Tudo bem, ela é uma fonte grande de proteína. Mas ela traz agrotóxicos da soja que o boi consome. Ela traz gordura saturada. Ela traz outras coisas que não são tão benéficas assim. Então, às vezes, você vai encontrar na proteína vegetal muito mais benefícios, né? Tipo, numa ervilha, num grão de bico, desde que você procure de uma agricultura familiar, né? E acho que hoje em dia é uma tendência muito grande a gente se preocupar com isso, né? E a gente vai ter comida de qualidade.
Se você ligou o rádio agora ou acompanha a gente pela internet, pelo aplicativo, também por imagens, pelo nosso perfil no Instagram, @UFM, 12:40 agora, a gente está recebendo a Cíntia Cevô e o Adrian Segser de Rolândia. Eles são organizadores do Rolê Vegano, que está na 8ª edição, será realizado no próximo dia 28, lá no Barracão Tangará. E essa edição especial é uma October Vegana Fest. Vamos divulgar agora, Adrian, o que você está preparando de diferente para essa Oktoberfest? Precisou colocar a cabeça para funcionar muito? Teve que testar outras receitas? Que história é essa?
Na verdade, assim, eu morei 14 anos na Alemanha, né? Falo alemão, sou descendente de suíço, então, assim, na minha família, a gente já tinha a tradição de comer várias coisas que vêm dessa tradição. E eu desenvolvi um bretzel, né, que normalmente lá, mesmo na Alemanha, eles são veganos, assim, não vai nada de origem animal nesse produto, né, na Alemanha se come muito esse bretzel, né, com a cerveja, então você toma lá o teu maço, a tua cerveja, e come essa bretzel. Então, no nosso stand da Pousada Marabu vai ter esse bretzel para vocês poderem experimentar e comer junto com a cerveja.
E ele é feito do que, Adrian?
Na verdade, é farinha, e a gente usa leite de coco, e daí ele tem uma casquinha que ele fica assim bem crocante, que é um processo um pouquinho mais difícil, que eu tive que aprender para fazer. Eu trabalhei 3 meses numa padaria lá na Alemanha, e vi como é o processo, e então trouxe essa ideia para cá. Para poder fazer. Então, vocês vão poder experimentar lá no Espaço Tangará.
Profissional.
O seguinte, você também testou outras receitas, porque você prepara carne de jaca, né? Tem um empório que você coordena, empório veganizando. Conta um pouco, o que você precisou inventar de diferente?
Então, assim, o meu carro-chefe é a carne de jaca, né? Então, eu pensei em preparar algo com a carne de jaca que combinasse com a Oktoberfest, né? Então, eu usei a carne de jaca desfiada com um molho de cerveja e vou usar como base um pão de centeio. E daí o Adrian, que é professor de alemão, me ajudou com o nome. Fala aí, Adrian.
É Kainschwein, que é tipo, não porco.
Então, nada de porco, né? É. Que vai ser um... Porque, assim, né, eles usam muito carne de porco, né? Então, a gente vai usar a carne de jaca e acho que vai ser uma opção bem, bem bacana, né?
E os expositores, eles foram provocados para também inventar a receita? Vocês estão com pelo menos 24 expositores. Sim. Que vão participar dessa edição vegana da Oktoberfest, que vai ser realizada agora no final de setembro, né? Sim. Por que não em outubro? Vocês já tinham essa data reservada no Barracão Tangará?
Então, isso até virou, assim, a gente foi pesquisar e tal, e a gente descobriu que a feira, a tradicional de Munique, também acontece em setembro.
É,
ela acontecia em outubro, que foi o que originou o nome da festa, Oktoberfest, lá no, nos primórdios, né? Mas há muito tempo ela acontece em setembro, porque em outubro tem muita nevasca, né? Então eles adiantam a festa. Ela é em setembro, então a gente está com o calendário oficial de Munique.
E vocês chegaram a pesquisar, né, se há algum tipo de tradição de fazer uma Oktoberfest vegana, e pelas pesquisas que vocês fizeram, vocês descobriram que não existe. Existem alguns pratos veganos. Sim. Ofertados na festa tradicional, por exemplo, não só na Alemanha, mas em outras partes também.
A maioria das festas, grandes festas, assim, que a gente pesquisou, algumas têm opções veganas, mas uma festa 100% vegana como a nossa, eu acredito que ainda não existiu. Pelo menos a gente não encontrou nada, né? Se alguém souber de alguma coisa, avisa, né?
A gente
pesquisou bastante.
Fala de novo, Ana.
É a primeira festa Oktoberfest vegana do mundo.
E acho que vai ser, assim, muito importante esse tipo de festa, esse tipo de reflexão. Assim, tem uma frase que eu gosto muito, que fala, que eu acho muito perigosa. Não é que eu gosto muito, eu acho uma das frases mais perigosas do mundo, né? Que fala, a gente sempre fez assim. Então, eu acho que em nome disso, a gente já teve escravos e achava que era normal. A mulher não podia votar, não podia trabalhar, isso era normal. Então, assim, e hoje a gente expõe animais a uma barbárie. Então, assim, a gente sonha que um dia as pessoas falem, meu Deus, né, tipo, quanto bizarro a gente conseguiu ser, né? E a gente evolua nesse aspecto. Então, eu acho legal propor esses exercícios para as pessoas perceberem que, sim, a gente pode mudar. Não é porque você sempre fez um bolo com ovo que ele precisa continuar sendo feito com ovo. Você pode retirar, você substitui, você usa outros ingredientes, né? E isso vai te abrir um leque, né? Eu acho que a cozinha é magia. Você vai aprender a fazer milhões de outras coisas, porque acho que a gente é muito condicionado, né? Acho que é cultural, a gente aprende de um jeito e a gente tem uma certa dificuldade a mudar. Mas eu acho que mudar faz muito bem pra gente.
Como é que vocês mudaram? Como é que foi o processo individual de mudança de você? Vamos começar com o Adrian. Adrian, você tem a chácara Marabu, você produz várias delícias lá no teu espaço. Como é que foi esse teu processo, né, de se tornar vegano e também ajudar a difundir, a popularizar esse modo de vida, Adrian?
Então, no meu caso, já vim de família, né? O meu avô, na época de 30, ele já se considerava vegano. E não tinha essa palavra ainda, na verdade. Ele se denominava de vegetariano estrito. Ele era tradutor de alemão para inglês e ele sempre ia lá para a Inglaterra. Ele conheceu um grupo forte que tinha lá, já naquela época, que batalhava por isso. Assim, a ideia, então, de se proteger os animais, não se utilizar os animais. Ele gostou muito dessa ideia e comprou essa ideia para si mesmo e para a família dele. Então, a minha avó também era. E então, minha mãe, quando ela nasceu vegana. Então, assim, isso na época de 30, imagina. Imagina, naquela época eles era considerado um pouco louco, né? Por ter isso. Mas você vê, né? 100 anos depois, né, a gente está chegando na época de 30 agora, a gente já teve uma evolução, a gente já aprendeu muito e não, as pessoas não são mais consideradas loucas por causa disso, né? Lógico que a gente ainda tem um futuro grande pela frente, muita coisa para mudar ainda, né? Mas... Então, veio por isso. Então, minha mãe deixou eu e minhas irmãs livres. Eu comia carne até os 20 anos, mais ou menos. Mas com os 12, 13 anos, eu falo brincando que eu fui ver... Eu morava em sítio e eu fui no vizinho ver como é que planta porco. Eu falo brincando planta porco e como é que é a colheita do porco. E eu fiquei muito chocado com a brutalidade que tem, né? Os sons, o cheiro e tudo que é, e os gritos dos animais. Isso me impactou muito, tanto que a partir dos 12, 13, eu não conseguia mais comer carne de porco. E assim foi, aos poucos eu fui parando, né? Daí que eu fui perceber que minha mãe não comia carne, então assim, eu comecei a ver isso, minha avó também não, e depois dos 20, então, foi começando a parar com o restante, assim, de parar de comer leite, daí descobri, né, como que é produzido leite, e tudo que envolve essa indústria que utiliza os animais, né, de uma forma que não é humana, né, assim... Todo mundo tem um amor pelos animais, né? A gente fala, a gente tem um gatinho, tem um cachorro. Mas, assim, se você for num abatedouro, assim, acho que todo mundo que for lá não come mais, porque é muito horrível, né? Então, acho que tá na hora da gente começar a mudar. E se a gente olhar, quem acordou hoje e não viu o sol, né? Hoje eu acordei e falei, mas cadê o sol? Eu tinha aquela fumaça enorme. De onde que vem isso? O que, que nós estamos fazendo para isso acontecer? E o que, que eu posso mudar como ser humano pequeno aqui na minha cidade, onde eu estou morando, né? Acho que a gente pode começar mudando o prato mesmo, né? Então, assim, vamos deixar de mudar alguns hábitos nossos que podem melhorar a situação mundial, né? Porque isso que a gente está vendo são as queimadas que são feitas para o quê? Para depois derrubar a mata e plantar soja, né? Para alimentar os bois, para exportar. Então, assim, aonde que está levando isso a gente, né? Então, acho que é por aí. A gente tem que pensar um pouco hoje em dia onde que a gente quer chegar.
Aqui pela Rádio UFM, agora 12:49, Adrian Segser, de Rolândia, ele é da Chácara Marabu, ele junto com a Cíntia Sevô, que também é de Rolândia, são dois dos organizadores do Rolê Vegano, dia 28 agora de setembro, tem a 8ª edição do Rolê, começou em 2022, e essa edição é especial, October Vegan Fest, aqui pelo nosso perfil no Instagram, que a gente está transmitindo. Pelas ondas do rádio, pelo aplicativo, por imagens, no arroba UFM. A gente tem um depoimento da Janete Alhaul, que eu vou ler aqui para vocês. Ela está parabenizando vocês pela iniciativa maravilhosa, muito esclarecedora e bem fundamentada. Também mandou uma mensagem aqui pelo Instagram, o Alverso, ele disse, considere o veganismo. Se você tem alguma pergunta, tem algum depoimento para dar aqui pelo nosso perfil no Instagram, você pode mandar pelo arroba UELFM. A gente está transmitindo também por imagens esse nosso bate-papo com o Adrian e com a Cíntia. E no seu caso, como é que foi o seu processo, Cíntia?
Eu sempre tive uma questão assim com carne. Comia porque acho que é cultural, todo mundo come, faz parte, a gente precisa, e sempre acreditei nisso. Com 17 anos eu fui morar sozinha, fui para São Paulo, né, para estudar. E aí eu tinha que cozinhar minha própria comida, e daí eu não cozinhava mais carne, porque eu sempre tive um pouco de pânico de mexer com carne, mas quando ia num restaurante e tal, comia. Em outro momento da minha vida, eu trabalhei com joias, e a gente comprava pedras de uns indianos, né? E eles eram Hare Krishna. Foi o primeiro contato que eu tive com o veganismo, né? Toda vez que a gente recebia eles no escritório, eles não comiam nada que a gente servia. E aí eu comecei a questionar, falava, nossa, mas né, não faz falta, vocês não comem, né? E eles, não, né? Não sei quantas gerações, né? E aquilo ficou uma pulguinha atrás da minha orelha. E aí, quando eu mudei, que eu voltei aqui para Rolândia, né, já vai fazer 10 anos, eles me mandaram um cartão de Natal. E no cartão de Natal era a foto do presépio e estava escrito, neste Natal não coma o presépio. Aquilo para mim foi tão, assim, impactante, assim, eu me senti, assim, muito mal, sabe, como ser humano. E aí, a partir daquele dia, eu passei, acho que uma madrugada na internet pesquisando. Falei, não, agora eu quero saber como funciona as fazendas industriais, como funciona, enfim, tudo. E aí, de manhã eu falei, eu não participo mais disso. Então, assim, até as pessoas perguntam, porque o normal é ter uma transição, você ir tirando as coisas. Não, eu mudei do dia para a noite, e assim, foi bem complicado, porque daí, tipo, e agora? Come o pão sem mussarela, come o pão seco, come... Mas, assim, foi principalmente os laticínios, sabe? Eu acho que, assim, a maternidade é muito importante para mim. Acho que A minha filha é a minha maior riqueza. E quando eu vi que os bezerros são retirados das vacas e elas gritam, elas choram, adoecem, e esses bebês são privados do leite porque o ser humano... Não, isso para mim foi assim a morte, sabe? Então eu acho que realmente é um caminho sem volta. Eu nunca mais vou compactuar com isso.
E faz quanto tempo, Cíntia?
Ah, quase 10 anos.
Quase 10 anos. Uhum. E o Adrian já, então, quando você tinha 20 anos que separou, você tá com que idade, Adrian?
Eu tô com 54 agora. É, com 20 eu parei de comer carne e há uns 4 anos que eu parei totalmente com o restante.
De origem animal.
É.
Aqui pela UFM a gente está recebendo o Adrian Segser e também a Cíntia Cevô, os dois de Rolândia, organizadores do Rolê Vegano. O Rolê Vegano vai ter aquela edição especial agora, October Vegan Fest, dia 28, lá no Barracão Tangará. Começa às 11 da manhã e segue até às 5 da tarde.
Às 6.
6 da tarde, vai ter até apresentação.
Vai,
um grupo
folclórico.
Folclore da Alemanha. Que história é essa, Cíntia?
Então, a gente, assim, sem dança, um October Fest não se sustenta, né? Então, assim, a gente tem, em Rolândia tem um grupo, o Weiße Schwan, que é cisne branco, né? Que eles existem desde 1992 e fazem um trabalho cultural muito bacana. Já são gerações, né, que vão trocando as pessoas e eles representam a cidade de Rolândia, onde eles vão com a dança alemã.
Eles vão se apresentar lá, então, no horário específico da
festa.
2:30. 2:30 da tarde.
Uhum.
É um sábado, né?
Um
dia
sábado,
28.
É.
Tem aqui mais recados aqui para vocês. A Janete Elhauli falou: um abraço, Adrian. Estive na pousada Marabu e amamos. E aí depois ela mandou. E outro abraço para a Cíntia.
Obrigada.
E tem mais um recado aqui. Eles falam o seguinte: é o alverso.inc. Ele falou: iniciativa linda. Fica caro manter uma alimentação vegana? É a pergunta dele para vocês. Acho que bem importante
isso,
essa pergunta.
É aquilo que eu falei lá no começo, que se a pessoa vai no supermercado comprar os produtos ultraprocessados, ditos veganos, isso vai ser caro. Mas se alimentar arroz, feijão, verdura, é uma alimentação muito mais barata do que uma alimentação carnívora, né? Vai ser bem acessível. E muito boa para a saúde, né?
Agora tem que inventar moda nos temperos também, né?
Sim,
tem que fazer,
temperar bastante.
Os hambúrgueres, por exemplo, de lentilha, de
sim,
grão
de feijão,
bico,
é uma
de
delícia.
Feijão. Tem que... É um tempo também, né?
É um
de
tempo,
dedicação,
você tem que se dedicar.
Planejar mais, né? Talvez.
Mas talvez seja melhor você, eu penso, né? Você perder um tempo na cozinha, pensando o que você vai fazer, o que você... Do que depois você ficar doente, gastar dinheiro na farmácia, né? Eu acho que só vai trazer saúde, né?
Sim, sim. E por exemplo, geralmente tá acoplado da pessoa ter que começar a cozinhar a própria comida, não é? De alguma maneira.
Se a pessoa come num restaurante desses por quilo, assim, ela sempre encontra, né? Né? Arroz, feijão tem sempre em todo lugar, né? Só vai ter que tomar cuidado para se o feijão não tem bacon e essas coisas, né? Que a gente sempre sai, a nossa sina sair perguntando, né? Se não tem, não foi feito com banha, né? E todas essas coisas. Mas por via de regra, você sempre vai encontrar, né? Uma saladinha que você mesmo vai temperar, um arroz normal, feijão. E acho que arroz e feijão, a pessoa, você já está garantido, né? Eu acho que já é uma boa alimentação, né? Em termos de proteína, aminoácidos, vai estar tudo completo.
Como é que vocês fazem o acompanhamento, por exemplo, dos exames de saúde? Você estava me contando, quando eu fui no rolê, na edição, na sétima edição, a gente estava conversando que depois que você se tornou vegano, os seus exames também tiveram uma melhora significativa. Tem algum tipo de vitamina que você precisa complementar,
Cíntia? Então, muita gente fala: ah, eu não vou ser vegano porque o vegano tem que suplementar B12. Né? Isso é o grande... Todo mundo fala sobre isso. Só que isso, acho que existe muita falta de informação. Porque, na verdade, acho que 90% da população teria que suplementar B12. Isso é fato. Só que ninguém faz exame para dosar a B12. Então, às vezes, a pessoa está se sentindo fraca, está se sentindo, né, assim, desanimada, e ela está simplesmente com falta de B12. Por quê? Porque B12, hoje em dia, não existe. Você não vai encontrar B12 em nenhum alimento, exceto na carne. Mas por quê? Não é porque a carne tem B12, é porque o boi é suplementado com B12. Então você vai terceirizar essa suplementação. Só que assim, com tanta sacanagem e coisas que a gente vê no mundo, será que esse boi foi realmente suplementado? Ou será que está só lá num papel, ele foi suplementado em tal data? A gente não sabe. Então, o ideal era que todas as pessoas, né, fizessem o exame e dosassem a B12. E até muitos médicos ainda estão com uma linguagem muito ultrapassada, anterior a 1980. Então, assim, o ideal é que a B12 esteja acima de 500 para você tá bem. Então, se ela tá abaixo, suplementa, mas sempre com um médico, né? Não é não para suplementar sozinho. Mas toda vez que for em algum médico, eu acho muito bom pedir um exame, dosar a B12, porque mesmo um carnívoro pode ter grandes surpresas.
Ô, Adri, como é que tá o teu trabalho na tua propriedade, né? A Marabu, eu tive uma chance uns anos atrás de conhecer o teu projeto, nem lembro quantos anos faz isso, Adri. A matéria foi veiculada numa coluna que a gente tinha aqui chamada Audiorretratos, Histórias de Vida no Rádio. Você contava como é que você retomou a terra que já foi do seu avô ou do seu bisavô, não foi isso?
Isso do meu avô, é.
Do seu avô. Você voltou para o Brasil para cuidar disso e você se empenha também em projetos em que as pessoas podem trabalhar na sua propriedade meio período em troca de pouso, alimentação. E agora, em Rolândia, parece que vocês estão sofrendo algum tipo de ameaça com essa chegada da urbanização, que isso, de alguma maneira, também compromete, né, a propriedade, né? Como é que está o teu trabalho? Como é que está a tua luta, Adrian?
É complexo, né? Eu já passei da fase, assim, de me preocupar demais com isso, né? A cidade está crescendo, ela está vindo, então, assim, os meus vizinhos todos venderam as terras. Não tem mais gente morando, como antigamente tinha gente morando em área rural. Eu sou o último lá, então a gente ficou uma ilha. E também é uma ilha verde, né? Porque a gente, além de ter muita mata, a gente ainda reflorestou mais 5 mil árvores lá, né? Então, virou uma ilha verde. Mas eu já não me preocupo mais com isso, não. Então, assim, o nosso trabalho é oferecer aquela ilha verde para as pessoas que vêm. Então elas vêm para procurar natureza, para descansar, para desestressar. Então a gente tem várias opções que a gente oferece. Então esse ano a gente teve o lançamento do livro de banho e floresta,
sim,
né?
Sim, a gente fez uma entrevista super bacana com aqui. Ela, né? Ela é de Rolândia, mas mora na Alemanha há muitos anos.
Vários anos. E agora em outubro ela volta, ela vai ter duas vezes, então, dois banhos de floresta de novo que a gente vai estar oferecendo. Então a ideia é que as pessoas vão para aquele espaço, possam utilizar aquele espaço para se sentir melhor, para desestressarem. E com isso a gente também faz o nosso café da manhã todo vegano. Aliás, toda a nossa alimentação é vegana, a gente foca muito no café da manhã. Então, esse final de semana mesmo eu tive um casal e daí ela falou assim para mim: ah, mas não vai ter nada de queijo, nada de ovo, nada assim no café da manhã. Eu falei: não, mas espera, toma o café. Depois eu conversei com ela e falou: nossa, fiquei impressionado. Por quê? Porque a gente oferece várias opções. Então, nesse domingo a gente tinha um cheesecake feito de semente de girassol, a gente tinha um queijo que a gente faz de grão de bico, a gente faz um cream cheese de amendoim. Tem iogurte de coco, tem o chantilly que a gente faz, daí tinha banoffee, né, que é aquele de banana, com doce de leite feito com leite de coco. Então tem várias opções que a pessoa pode ir lá, ela vai tomar esse café da manhã e fala: nossa, é possível você tomar um café da manhã fantástico, se alimentar super bem. Com tudo vegano, né? Então, assim, essa também é indiretamente a nossa militância de mostrar mesmo na prática ali, a pessoa pode vir e se sentir super bem, super alimentada, num espaço protegido, né, e com muitas árvores e muitos pássaros e muitos animais ali, e para se poder, para poder se recarregar. Então a gente tem três opções, as pessoas podem tanto alugar chalés, e esses chalés são históricos, porque são as chalés que meu avô construiu na época de 30, construídos em Peroba Rosa ainda. Podem acampar e podem também passar o dia, tomar café da manhã e passar o dia. E agora nesse calor, tomar um banho de cachoeira, né? E de vez em quando tem alguma terapia que a gente oferece. A gente faz parcerias com pessoas aqui de Londrina que oferecem aulas de yoga ou retiros de yoga, por exemplo. Então tem várias opções que a gente está fazendo lá. Então com isso eu não me preocupo mais. Assim, o mundo está... Tá desesperador? Tá, né? A gente olha pra fora, pela janela, tá desesperador. Mas vamos continuar com aquilo que a gente sabe fazer bem e tentar fazer o melhor possível.
Aqui pelo Instagram, o alverso.inc mandou aqui mais um comentário. Falou que o café da manhã na Marabu é maravilhoso, recomendo a todos, vale muito a pena. O pessoal acha você pelo Instagram, @chacaramarabuada.
Isso, Instagram.
As informações.
@chacaramarabuada, tá tudo lá.
Para conhecer mais, para reserva, para conhecer, passar um dia, acha, te acessa e te acha por lá.
Isso, tudo no @chacaramarabuada.
Pessoal, estamos caminhando aqui para os finalmente desse nosso bate-papo. O que, que faltou complementar que seria importante? Ricardinho, eu vou mostrar aqui a caneca. A Cíntia trouxe aqui uma caneca para presentear, muito bonita. Vocês fizeram essa edição, então, para a October Vegan Fest. A gente vai estar vendendo lá no dia, no Barracão
Tangará. Para colecionadores, para quem quiser guardar. Afinal de contas, vai ser a primeira October Fest vegana
do mundo. Vocês pesquisaram?
É. Então, é uma oportunidade, né?
E o mascote aqui, que vocês utilizaram, conta um pouco, comenta um pouco.
É, eu acho que assim, o veganismo tem muito a ver com a carne de jaca, né? Acho que quem nunca, né, tentou fazer uma jaca e sujou todas as panelas e tem cola até hoje em casa, né? Então, acho que é bem emblemático para os veganos a jaca verde, né? Então, a gente utilizou a jaca verde para fazer o nosso mascote, que é o Jaca Fritz. E daí a gente está usando nas artes.
Que bonito. Olha, eu quero agradecer muito. O que faltou que eu não perguntei, que vocês acham que seria importante compartilhar aqui com o nosso público? Vocês procuraram a rádio, achei bacana a iniciativa. E vocês, agora a gente tem a logo da UEL-FM nas divulgações também. As pessoas acham toda a programação. Sim. E os 24 expositores que vão participar, tudo pelo perfil do Instagram, @rolevegano_londrina.
Isso.
O que mais que vocês querem contar que eu não perguntei, que seria bacana pra gente...
Eu acho que o importante é convidar as pessoas, venham conhecer, sabe? Às vezes tem um pouquinho de medo, assim, né, coisa vegana e tal, mas assim, vai se divertir, vai ter música, vai ter chope pra todo mundo, né? Vai ter gente alegre, vai ter vários estandes com muita coisa gostosa pra experimentar. Então assim, vamos quebrar o paradigma, vamos mudar de pensamento e vamos ver que existe a possibilidade de fazer uma festa vegana, que é super legal. Então vamos prestigiar isso e assim, do meu modo de ver, é o futuro, né?
E acho que uma coisa bem importante também, para quem se interessa um pouco mais assim, sobre o veganismo, que quer saber um pouco mais sobre o veganismo, as nossas redes estão à disposição, tanto da Chácara Marabu como a do Rolê Vegano, no direct pode fazer pergunta, né, dúvidas, a gente pode auxiliar nesse processo. E lá no Rolê Vegano a gente tem o Lucas Godoy, né, que vai estar numa barraquinha que chama Coletivize, que ele faz zines informativos, né? Então ele tem muita informação de qualidade que acho que vale a pena a visita. Que lendo um pouquinho vai dar para entender um pouco mais, né? Sobre o veganismo e como funciona, o que defende e tudo mais.
O Lucas, inclusive, ele utiliza vários livros clássicos, sim, né? Ele utiliza obras já assim reconhecidas, sim, consagradas. Ele edita, ele faz assim um compilado, ele deixa numa linguagem mais curta, mais popular,
mais acessível,
bem acessível. Ele faz livretos, os zines, como você falou, muito bem feitos, né?
Muito bem feitos. Então vale a pena a leitura. São livros com valor muito pequeno, né? Sim. Então vale a pena. Eu acho que vale a visita lá no Rolê.
Tá. Aqui, por fim, no Instagram, o Alverso perguntou se vocês têm dicas para quem está querendo fazer a transição. Se de alguma maneira já deu aqui as dicas.
Pode procurar, né? A gente, né? E a gente está à disposição para atender qualquer pessoa que tiver interesse.
Tá bom. E aqui, Casa de Peroba Filmes disse que a área do Adrian, lá na Chácara Marabu, é uma RPN maravilhosa. Põe na roda para quem não sabe o que é RPN, Adrian.
RPPN chama. RPPN é uma Reserva Particular do Patrimônio Natural. Então, assim, a gente tem 3 lá em Rolando. Isso quer dizer que aquela área não pode mais ser derrubada, mesmo que for vendida, mesmo as próximas gerações, aquilo não pode ser mais derrubado.
Precisa preservar, vai precisar
então,
preservar.
Então, assim, ali a gente tem árvores que têm 300, 400 anos e podem continuar vivendo ali, porque, assim, mesmo que a cidade cresça, vai virar um Central Park, né? Mas não pode ser mais derrubado. Essa que é a ideia da RPPN.
Tá bom. E aí as entidades apoiadoras, perguntou aqui Casa de Peroba Filmes, do Rolê Vegano, são muitas.
A gente apoia o Gatos de Luz, né, de Londrina, e o Santuário do Brum, que fica em Cambé, né? Então as pessoas podem ter contato com eles lá no rolê, conversar, ver como pode ajudar e participar, voluntariado e tudo isso.
Tá bom. Tem mais alguma coisa, gente, que ficou faltando, que vocês gostariam de dar esse recado final? Agora, 1:06, a Cíntia Cevô e o Adrian Segser, de Rolândia, organizadores do Rolê Vegano, que vai estar na 8ª edição agora, dia 28 deste mês, lá no Barracão Tangará, das 11 da manhã até às 18h, o Barracão Tangará, uma vila cultural, fica pertinho do aeroporto. Vai ter a October Vegan Fest, isso, que eles pesquisaram, não acharam nenhuma ainda não realizada.
Então tem que participar, né? A gente espera todos vocês.
É a primeira do mundo, gente. Vamos lá, você vai poder falar, eu estive na primeira Oktoberfest vegana do mundo.
É isso. É. Eu fui, né?
Eu fui.
Obrigada, Adrian. Obrigada, Cíntia, por terem vindo, por terem compartilhado um pouco também da experiência de vocês com a gente hoje, esse cuidado com o bem-estar animal, também esse cuidado com a natureza, né? Vamos ver como é que a gente vai se organizando. E como o Alverso também perguntou, eu pesquisei, Alverso, tem um site da Sociedade Vegetariana Brasileira, o SVB, eles lançaram agora há poucos dias, é bem recente, eles lançaram um site que eu acho que vale a pena conferir, está bem completo esse site, é um site que eles trazem o passo a passo para quem quer fazer a transição para o veganismo. Perdi o site aqui, gente, que vergonha, achei. querovirarvegano.com.br. querovirarvegano.com.br. Também pode ser um apoio, né? Além,
sim, claro,
dos livros, uhum, do Lucas, né? É. O contato direto com, sim, vocês, por exemplo, e do time que faz o, uhum, rolê acontecer. Então, tem esse site, fica a dica.
Eu tenho também um Instagram que é um pouco mais ativista, claro, que é o Veganizando por Amor. E lá eu tenho algumas receitinhas, assim, dicas de comida. Às vezes não tem as receitas, mas se alguém gostar de alguma coisa lá, pode pedir a receita que eu dou.
@ veganizando por amor. E o empório teu é o empório veganizando. @ empório veganizando. Uhum. Obrigada, Cíntia. Obrigada, Adri.
A gente que agradece.
A gente agradece.
É muito bom ter esse espaço para poder ajudar
de receber vocês ao vivo aqui hoje.
Obrigada.
Obrigado.
October Vegan Fest, dia 28, então, de setembro, das 11 da manhã até às 6 da tarde, lá no Barracão Tangará, na Augusto Severo, uma iniciativa do Rolê Vegano que está na 8ª edição. A gente está caminhando aqui para os finalmente da Revista do Meio Dia hoje, só lembrar você que hoje e amanhã tem a exibição do longa O Mal Não Existe, filme japonês em cartaz no Cine Teatro Ouro Verde, sessões 4 da tarde e 7h30 da noite. Revista do Meio Dia fica por aqui. Produção, Eliette Vanzo, Valéria Giane, Patrícia Zanin, estágio, Henrique Martins, também Leonardo de Jesus, que chegou ontem, já está dando uma grande contribuição aqui para nós. Nas redes sociais, Luísa Gonçalves e Raquel Cacitas, diretor de estúdio Ricardo Lima, diretor-geral Edir Pedro. Voltamos amanhã ao meio de 10, por causa do horário eleitoral obrigatório. Boa tarde, até lá. Tchau.